De Olho no Mundo, com Roberto Godoy.
Momento da política internacional, de olho nas tensões no Líbano. Godoy, bom dia.
Bom dia, Raíssen. Bom dia, Carol. Bom dia, amigos.
Olá, bom dia.
Bom, o que, dá para falar nesse primeiro momento, né, Godoy, dessas explosões, nesse complicado país aí, com o sistema político bem complicado também, de divisão de poder e com uma economia que está ali destruída também?
É verdade. Essa talvez seja a justificativa, a principal justificativa para a gente não acreditar muito, ou seja, está ficando cada vez mais caracterizado, afastada a possibilidade de um atentado, de um ataque, iniciando essa explosão, provocando essa explosão do nitrato de amônio que estava armazenado ali no porto de Beirute. Porque, a essa altura, bater no Líbano é chutar cachorro morto, né? Quer dizer, que me perdoe o mau exemplo, mas o Líbano, nesse momento, tem uma importância política, até a importância política que historicamente o Líbano tem ali, funcionando meio que como um algodão entre cristais ali, acomodando certas situações, adotando políticas menos radicais, essa coisa toda. Nesse momento, a crise econômica está se impondo, sobretudo ali. Você tem ali 30 anos de descontrole fiscal, financiado, de certa forma, pelo Ocidente, né? Financiado pelos países, enfim, pelas grandes potências, que têm interesse ali em manter o Líbano, fazer com que ele continue existindo estável ou o mais estável possível. Né? Tem uma superinflação, você tem ali um câmbio totalmente descontrolado, e até uma coisa que a gente conhece aqui já viveu aqui no Brasil, que é um confisco, né? Confisco de depósitos bancários, que é uma coisa realmente muito complicada. E particularmente nessa semana, a gente ainda tem essa questão da esperada resposta do Hezbollah a um ataque de Israel recente, né? Há um pronunciamento da liderança do Hezbollah, do movimento radical Hezbollah, ele palestino, que deve se manifestar essa semana, estava até prevista para essa semana e nada indica que não haja, apesar da tragédia, essa coisa toda. Você tem ainda essa deve ser adiada, que seria uma comemoração cívica a uma vitória, e aí eu digo vitória entre aspas, né? Do Líbano sobre uma ofensiva de Israel em 2006, e o anúncio da sentença do atentado que matou o ex-primeiro-ministro Rafik Hariri, que o Tribunal Internacional Especial do Líbano marcou para sexta-feira, né, depois de amanhã. Então, além de tudo, quer dizer, você tem um momento específico, complicado, dentro do que já é muito complicado, né? Um universo maior aí e tal. Agora, hoje, depois das primeiras horas desde a tragédia de ontem, seja 100 mortos, 4 mil feridos, a coisa não está fácil, né? Vai ficando mais evidente que foi ali um problema meio que de gestão do porto, né? Quer dizer, você teve ali, imagine, como é que você coloca 2.750 toneladas de nitrato de amônio durante 6 anos, armazenado durante 6 anos, num armazém comum, sem os cuidados especiais que esse tipo de coisa tem. Ontem, eu, logo depois que soube do que se tratava, tratei de me informar junto a fontes do Porto de Santos, por exemplo. E, primeiro, nunca você tem uma quantidade tão grande armazenada simultaneamente. Segundo, os locais onde o nitrato de amônia é armazenado são muito são áreas especiais. Tem cuidados especiais exatamente para evitar a ignição. E por que que serve essa coisa, né? Ele tem duas aplicações fundamentais. Ele é um fertilizante, um composto de nitrogênio, fósforo e potássio, que é muito utilizado na agricultura. A aparência dele é assim um sal grosso, parece sal grosso, sal de churrasco. Tá? E ele não é, ele é estável, quer dizer, ou seja, não é fácil você incendiar. Tá? Porém, a 300 graus, e qualquer incêndio atinge essa temperatura, aí então ele entra em ignição. E aí, rapaz, é o que se viu ontem. Né? Quer dizer, por que é que foi uma explosão daquele tamanho? Porque era um, praticamente eram quase 3 mil toneladas desse diabo, desse produto, que estavam ali armazenadas, mal controladas, há 6 anos. Ou seja, as manifestações do presidente Michel Aoun e do primeiro-ministro Hassan Diab, que prometem apurar a responsabilidade em 5 dias, são perfeitamente corretas. Ou seja, alguém vai ter que responder por essa absurda irresponsabilidade, tenha ela a origem e a motivação que seja, porque você não pode manter uma quantidade tão grande por 6 anos, né? Quer dizer, ali, numa cidade como Beirute, em que o porto faz parte do centro da cidade, né? Dos 6 milhões de habitantes do país, 4 milhões vivem em Beirute e na região metropolitana. E aí você viu o que aconteceu ontem, né, Rafael e Carol? A explosão foi sentida no Chipre, a 240 quilômetros de distância.
Uhum.
Foi medida pela rede de sismógrafos, pela rede mundial de sismógrafos, com metade da capacidade máxima, do grau máximo, que é de 7, numa escala de 7 graus Richter, chegou a 3,3, praticamente metade de um terremoto de intensidade máxima, né? Então você vê que não foi pouca coisa não, né?
E essa foi a sensação. A gente conversou agora com a Carla, que é uma brasileira que mora em Beirute há 22 anos, falou dessa sensação de um terremoto, né, na hora que teve a explosão, e ela conta que é uma comunidade grande, são 12 mil brasileiros, pelo menos, que moram ali, e pouquíssimos, né, tiveram ferimentos. Ela estava, inclusive, num hospital conversando conosco, acompanhando 3, 4 brasileiros que estavam lá, mas todos com ferimentos leves. E essa desgraça não foi só maior também para os brasileiros, porque... A fragata brasileira, né, que faz parte de uma força da ONU que patrulha ali as águas libanesas, tinha deixado o porto fazia pouquíssimo tempo, né?
10 minutos, você acredita numa coisa dessa? Com 200 tripulantes, e aí a gente tem que... Vamos entender o que ela faz lá, né? A fragata brasileira, ela é o navio líder, nau capitânia, como é a expressão técnica. Ele é o navio líder de uma força-tarefa naval que controla o Mediterrâneo por mandato da ONU. O Mediterrâneo, o trecho do Mediterrâneo, sob de águas jurisdicionais do Líbano. Né? E ele controla essa área, patrulha. Essa força-tarefa responde ali por essa área toda e é liderada, nesse momento, por uma fragata brasileira, a Independência, que está com a sua capacidade máxima. São 200 homens, marinheiros, tripulantes do navio. Tem ainda um grupo de forças especiais, de fuzileiros e de mergulhadores, e ainda com um helicóptero, e mais a guarnição do helicóptero. Né? E ontem, 10 minutos antes da explosão, 10, 15 minutos antes da explosão, eles saíram, desatracaram, e já estavam em alto mar. Quando houve a explosão, sentiram a onda de choque, né? Mas um outro navio da força, uma corveta de Bangladesh, que estava ancorada, a Bijoy, na verdade, ela sofreu um impacto direto ali, tem 19 de seus tripulantes foram feridos, ferimentos leves, mas foram feridos. Um deles tem uma fratura, parece que uma fratura no omoplata, porque foi jogado pela onda de choque contra um... Estava fora do navio e foi jogado contra alguma coisa que estava ali por perto, carga, uns containers, uma coisa assim. E está mais machucado do que os outros. mas você vê que a coisa realmente foi muito séria. Quer dizer, o raio de destruição hoje estava sendo anunciado, em 6 quilômetros houve uma destruição imensa. E destruição relativa, ou seja, aquela coisa de vidro quebrado, aquele troço todo, mas sem outras consequências, em até 13 quilômetros. Então você percebe a dimensão, o tamanho todo dessa encrenca. A ideia agora, eu acho que a grande preocupação, o presidente Trump já saiu num primeiro momento ontem falando uma besteira, né? Quer dizer, ou seja, que tinha sido uma bomba que tinha iniciado, tinha sido uma bomba, que essa bomba tinha iniciado a explosão e que era um atentado ou um ataque. Então, aí, que tinha falado com seus generais. Aí tomou mais um desmentido, os generais disseram que não conversaram nada a respeito, não falaram nada disso, e ele aí se enfiou a viola no saco e não disse mais nada. Hoje, os peritos americanos já estão admitindo que, com certeza, foi mesmo o potássio ali, o potássio, o amônio que explodiu. E por que isso aconteceu é a grande questão a ser apurada. Já tem uma suspeita ali, quer dizer, havia um incêndio iniciado num prédio vizinho, bombeiros estavam lá, tanto que entre as vítimas, entre os 100, cerca de 100 mortos, há 10 bombeiros, né? Estavam tentando controlar aquele incêndio e aí o fogo se alastrou, atingiu o depósito de amônio e aí deu-se essa tragédia toda. A ideia agora é apurar as responsabilidades, né, gente?
Muito bem, vamos continuar acompanhando tudo isso no nosso noticiário, também nos comentários do Roberto Godoy, que volta na sexta-feira ao Jornal Eldorado. Obrigado, Godoy.
Um grande abraço e até lá, gente.